Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Essa semana eu sabia que eu ia trazer a palavra e eu fiquei buscando do Senhor o que a igreja precisava ouvir nesta semana, né? E o Senhor me levou a este assunto, que ministrou também muito a minha vida, e eu creio que vai ministrar também muito a sua vida. Amém? Então vamos lá, Isaías 26, 3, que diz o quê? O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Eu vou ler novamente porque acho que você não entendeu. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Por quê? Porque em ti confia. O que eu quero dizer com isso e através dessa palavra é que toda a humanidade, quem é que é humano? Levanta a mão. Tem algum ET aqui? Não, né? Todo mundo é humano? Amém. Então é para você o que eu vou dizer hoje, tá? Toda a humanidade, ela necessita o quê? Confiar em alguém, né? Precisa confiar nos filhos, precisa confiar em marido, na esposa, no patrão que muitas vezes paga o salário, né? Eu tenho confiança de que ele vai pagar, né? Seja amigo, seja os pastores, ou seja, toda a humanidade necessita confiar em alguém. Então, a confiança é algo que eu e você, nós temos necessidade. Amém? Você concorda comigo? Sem dizer que é muito bom você ser digno de confiança. É ótimo quando alguém confia em você. É ou não é? É ótimo, não é? Quantos aqui podem falar assim, olha, já confiaram em mim? Levanta sua mão. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é sinal do quê? De que você é digno de confiança. E não só, você é uma pessoa importante. É sinal de que a pessoa ela se sente íntima com você, a ponto de abrir o seu coração e falar, porque sabe que dali nada vai sair, você vai guardar. E melhor ainda quando você pega nela e fala assim, ok, vamos orar juntos. Porque muitas vezes a pessoa precisa de um ouvido para falar, né? Aí fala, 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 fala. Aí o outro vira e começa a falar dos seus achismos, daquilo que ele acha, não é? Da experiência própria. E muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que é a tua vida. Porque as pessoas, elas são diferentes. E muitas vezes a experiência que eu tive, se calhar não é a experiência que Deus quer que você tenha. Amém? Diga isso pro teu irmão. A experiência que eu tive, se calhar, não é a experiência que Deus quer dar para você. Amém? Então, são diferentes. As coisas são diferentes. Sobe um paredes. Hoje eu não posso me mover muito daqui. Porque senão eu tô perigo cair aqui. Passar desse pau aqui. Temos que mudar isso aqui de lugar. Amém. Fecha paredes. Amém? Então, com o Senhor, é a mesma coisa. Por quê? Porque a confiança, ela traz segurança, ela traz tranquilidade, traz sossego naquele que confia. É ou não é? Parece que quando você abre, parece que quando você confia, parece que tira um peso de cima dos seus ombros e você fala, ufa. Parece que tiraram um trator de cima das minhas costas. Né? Enquanto a falta de confiança, ela traz o quê? Traz ansiedade, traz medo, traz insegurança, traz falta de alegria, traz a desconfiança e também a incredulidade. Né? Muitas vezes você olha para uma pessoa com alguns probleminhas, como, por exemplo, roer a unha. Sabe, roer a unha? Ansiedade pura. Insegurança. Eu tô agora revelando alguns aqui. Amém? Então, roer a unha é algo que é pura ansiedade e é sinal de alguma insegurança, alguma preocupação, alguma coisa que está ali. Porque a pessoa que está roendo a unha, ela está pensando em tudo e mais alguma coisa. É ou não é? Quem aqui já roeu a unha? Eu já. Eu já. Amém? Agora já não roubo mais. Tá? Mas é assim. Então, com o Senhor funciona a mesma coisa. Com o Senhor funciona da mesma forma. O Senhor quer que nós confiemos nele. Para quê? Para que nós possamos ter essa segurança, essa tranquilidade, deixarmos de ser ansiosos. Porque a palavra de Deus diz o quê? Não andais ansiosos por coisa alguma. Nem com que há vez de comer, nem com que há vez de beber, nem com que há vez de vestir. É muito fácil você ler a palavra dessa forma. É fácil, não é? É. Mas e agora em viver isso? É fácil? Não, não é. Por isso, a confiança na tua vida precisa ser trabalhada. Essa confiança precisa ser trabalhada. Porque se essa confiança não for trabalhada, você vai continuar incrédulo, desconfiado, inseguro, cara amarrada, porque a falta de confiança traz a falta de alegria. Então isso, quando é transportado com o nosso relacionamento com o nosso Deus, é muito sério. Porque lá em Apocalipse 21:8, é um versículo muito forte. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está falando do quê? Está falando de inferno. Está falando da eternidade no inferno. Então, olha aqui, eu quero pegar a palavra incrédulo. Eu quero pegar a palavra incrédulo para transportar no sentido de confiança com o Senhor. Porque se eu não confio, é porque eu não acredito. O nosso relacionamento como pessoas, com amigos, com colegas, com igreja, é a mesma coisa. Tem pessoas que nós temos mais confiança e vamos lá e falamos. É normal. Ah, eu não tenho tanta confiança para falar com fulano. Não tenho, tenho confiança mais para falar consigo. Amém, glória a Deus. Agora com Deus, é a mesma coisa. Tem pessoas que não conseguem fazer isso porque não vê Deus. Não vê. Ah, mas então como é que eu vou confiar em alguém que eu não vejo? É porque ainda não fez um clique na sua mente de que você é filho dele e o Espírito Santo habita dentro de você, então você pode falar com ele e ele te ouve. E ele age, você não vê, porque você é limitado. Não adianta você querer ver agir, tem coisa que você não vai ver Deus agir. E pronto, e acabou. Percebe o que eu estou dizendo? Eu vou repetir isso de novo, porque você precisa entender. Tem coisa que você vai querer ver Deus agir, mas você não vai ver. Porque Deus não faz as coisas para que você veja. Ele faz porque ele é glorioso, ele é poderoso, por isso é que ele faz. E muitas vezes ele faz e você nem vê. Por quê? Porque você está tão ansioso, está tão preocupado com o seu dia a dia, está tão ali na barafúndia da tua vida, que você nem para para ver nada. Ah, hoje não aconteceu nada na minha vida, pá. Hoje não sei o que acontece. Não aconteceu nada, glória a Deus por isso. Você andou a pé, você foi trabalhar, alguns se penduraram em prédio, né? Outros mexeram com máquinas, né? Perigosas. É ou não é? Não aconteceu nada, glória a Deus por isso. É sinal de que os anjos trabalharam em dobro para poder estar junto com você, para poder te livrar, para poder te proteger. Então não é bem assim, não aconteceu nada, aconteceu. Nós é que precisamos ter um clique, nós é que precisamos mudar a nossa mentalidade para entender e ver, ou querer ver aquilo que aconteceu realmente. Percebe isso que eu estou dizendo? Então, é horrível, é muito horrível, quando nós não conseguimos estar confiantes em alguma coisa. Ou quando perdemos a confiança de alguém. É horrível. Ou seja, ficaste desacreditado. É forte, hein? Né? É terrível, não é? Teu filho deixa de contar as coisas para você, de abrir o coração para você, para contar com outras pessoas de fora. E você fala, puxa vida, por que que não vem falar comigo? Será que eu estou desacreditado? Ou aconteceu algum problema no relacionamento de você com uma outra pessoa? E você errou. Quem não erra, tira a primeira pedra. E aí depois você vê que a confiança entre você e aquela pessoa já não é mais a mesma. É triste. Você ficou desacreditado. Ou está incrédulo em relação àquela pessoa. Só que o estar incrédulo em relação a Deus é terrível. Vamos ler Apocalipse 21:8 novamente. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, eternidade. Né? Porque você não vai virar purpurina e nem vai virar pó. Sua alma vai para algum lugar. Amém? Então, a fidelidade e a confiança, elas andam juntas. Amém? Pode dizer isso comigo? Fidelidade e confiança andam juntos. É tremendo isso. Por quê? Porque quando nós confiamos, nós estamos sempre à espera do quê? Da fidelidade dentro de um relacionamento. É ou não é? E quando não há fidelidade, seja no relacionamento marido ou mulher, seja no relacionamento entre amigos, quando não há fidelidade, o que acontece? Acabou a confiança. Aí a mulher fala assim, olha, eu vou perdoar o meu marido. Aí perdoa o marido. Só que o marido, para reconquistar a confiança daquela mulher, vai ter que dar umas boas, umas pedaladas. É ou não é? Eu posso até voltar a confiar, mas é assim. Isso no relacionamento marido ou mulher, como qualquer outro relacionamento. Mas você vai ter que dar muitas pedaladas, muita prova de fidelidade para que eu possa voltar a confiar em você. É assim ou não é? É assim. Então, fidelidade e confiança andam juntos. Repete novamente. Fidelidade e confiança andam juntos. Então, Deus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Até eu falei essa palavra hoje, quinta-feira, no GC, que está em João 15:16, que diz, fui eu que vos escolhi, Jesus disse. Fui eu que vos escolhi. Ou seja, nós não escolhemos a Deus. Deus escolheu ter relacionamento conosco. Agora você imagina, Deus na sua infinita grandeza, Deus o Todo-Poderoso e você um grãozinho de areia. Que qualquer gripe pode virar uma pneumonia, qualquer pneumonia pode dar cabo do teu pulmão. Imagina só, você vai para o hospital, já imaginou a situação toda? Ou seja, você é mortal. É isso que eu quero dizer. Você é um ser mortal. Então, Deus Todo-Poderoso, imortal, na sua infinita grandeza, no seu infinito poder, resolve escolher você para ter relacionamento. Uau! Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Você está olhando para mim com cara de ué porque você não entendeu. Deus, na sua infinita grandeza, poder, autoridade, governo, olha para nós, seres mortais, problemáticos, inseguros, ansiosos, que mais? Medrosos. Olha para nós e fala assim, eu te escolhi. Ah! Eu te escolhi. É algo tão tremendo, porque muitas vezes a gente não se acha nada, né? Ou as pessoas que estão ao nosso redor fazem questão de nos pisotear e falar assim, você pensa que você é alguma coisa? Né? Igual você vê aquele Shark Tank. Já viram o Shark Tank? Tem aquele careca, que é o Kevin. Aquele careca me irrita. Por que que ele me irrita? Porque o senhor dele é literalmente o dinheiro. E as pessoas vão lá com as suas ideias e ele chama as pessoas de barata para baixo. Você é uma barata, você não presta para nada, você é um inútil. E ouvir aquilo, se a pessoa não for uma pessoa bem posicionada, e para ser bem posicionada precisa ter Cristo na vida, porque senão não consegue, porque pensa que está posicionada e depois vacila para um lado ou para o outro. Se a pessoa não for bem posicionada, ela vai sair de lá o quê? Não, essa minha ideia não presta para nada mesmo, ele tem razão. Sinceramente, pá, ele está certo, eu é que estou mal, eu vou jogar essa ideia no lixo. Ou seja, consegue derrubar essa pessoa, consegue levar a pessoa para baixo. E quantos ao nosso redor estão para isso? Quantos? Quantas pessoas que te rodeiam, você não precisa, só pensa. Mas quantas pessoas que te rodeiam estão ao teu lado e muitas vezes te colocam para baixo? Quantas? Muitas. Isso acontece com todo mundo? Isso acontece com todas as pessoas? Mas, voltando, Deus, ele não vê você dessa forma. Deus, ele não vê você dessa forma. Deus vê você de maneira diferente. Deus olha para você e vê uma super Tina. Uma mulher cheia do Espírito. Pessoas que estão dispostas a obedecê-lo. Ah, dá uma vacilada, mas eu dou uma ajuda, ele levanta e ele vai continuar em frente. Por quê? Porque fui eu que escolhi. Por mais que ele se ache medroso, ansioso, problemático, que não presta para nada. Por mais que ele ache que ele está com uma idade avançada e já não dá mais. Fui eu que escolhi. Por mais que ele seja rejeitado no meio da sociedade, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos colegas da escola, ninguém gosta dele, a palavra de Deus diz, foi ele que nos escolheu. E essa mesma Bíblia que nós acabamos de ler, diz que Deus é fiel em tudo o que faz. Abre a tua Bíblia em Salmos 33:4. Salmos 33:4. Salmos 33:4. Porque as palavras do Senhor... Ai, que português. Porque a palavra do Senhor é reta, tá bom. E todas as suas obras são feitas com fidelidade. Na minha versão, porque a palavra do Senhor é exata e todo o seu proceder é fiel. Deus é fiel em tudo o que faz. Diga isso para o teu irmão. Deus é fiel. Em tudo que ele faz. Amém? Então, quando nós lemos lá em Isaías, né? Que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, está posicionado por quem te confia. O que, que nós vamos ver ali? Que aqueles que confiam no Senhor, eles são bem posicionados. Eles sabem quem eles são. Ele sabe quem eles são. E nada e nem ninguém vai tirá-los dessa posição. Isso é um indício tremendo na tua vida para que você entenda que você, olha, eu estou confiando no Senhor, eu tenho confiado no Senhor. Por quê? Porque nada e nem ninguém me tira desse posicionamento. Vem um vento forte e te empurra, mas você volta. Igual aquelas árvores fininhas, magrinhas, né? Ela vai, mas volta. Alguém te empurra do outro lado, você vai, mas volta. Alguém te passa uma rasteira, aí você pega, ah, tudo bem. Caio, mas eu levanto. E sempre na mesma posição. Então, o indício daqueles que confiam no Senhor é porque essas pessoas são bem posicionadas. Você conhece a sua posição, você conhece o Deus que você tem, você sabe para onde você vai, você sabe o que Ele quer de você. Não são palavras que te derrubam. Não são pessoas que te tiram desse propósito, desse posicionamento. Não é uma briguinha dentro de casa que vai fazer você mudar de ideia e vai mudar a tua posição. Não é a irmãzinha ou irmãozinho no café te tratando mal-humorado que vai tirar da tua posição. Não é. Por quê? Porque eu confio. Porque esse é o indício de quem eu confio, de que eu confio em Deus. Eu confio, então eu sou bem posicionada. Amém? E olha, para estar bem posicionada e para confiar no Senhor é necessário uma coisa. Eu falo muito isso. Tem a ver com aquele exercício, ó. Vá, coloca sua mão aqui do lado. Torta os seus dedos, bate na sua mente e fala assim, renova a mente. É necessário ter a mente renovada. É necessário ter a mente renovada. Porque se você não tiver a mente renovada, você não confia e você não consegue se posicionar. E aí você olha e fala assim, agora eu entendo por que muitas vezes eu me descaio. Falta o quê? Exercício? Mudança de mentalidade. Renova a mentalidade. Falta renovação. Ou seja, a Bíblia diz que nós vivemos e crescemos o quê? De fé em fé e de glória em glória. Ou seja, são o quê? São patamares que nós temos que ir alcançando. São níveis que nós temos que alcançar. Fé em fé, glória em glória. É assim a vida do cristão. É assim a minha vida e a sua vida. De fé em fé, de glória em glória. Então, quando você aceita Jesus, você está num lugar novo. Ou seja, você começa a frequentar uma igreja, que para muitos é uma loucura, né? Cambada de beato, né? Para muitos é complicado isso, né? Mas pronto, você começa a frequentar uma igreja, você começa a frequentar um grupo de comunhão, você começa a ter necessidade de ler a Bíblia. Tudo coisas normais na vida daquele que está se posicionando, está confiando em Deus. Então ele está lá no fé em fé, glória em glória. Então ele está ali num posicionamento novo. Só que se não houver a mentalidade, a mudança de mentalidade nesse novo posicionamento, o que vai acontecer com essa pessoa? Chacoalha o teu irmão e fala assim, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai estar num lugar novo, como se fosse a terra prometida, mas ela vai viver ali naquele lugar como peregrino, como estrangeiro. Ou seja, ai, não posso, não devo. Ai, falou assim comigo, magoei. Ai, como que é mesmo? Eu tenho que orar? Mas, pastor, ora você, porque eu não consigo. Sabe? Ai. Sabe aquela coisa? Não consegue tomar posse daquilo que é seu, não consegue estar posicionado, não consegue tomar posse do teu território. Não consegue. Por quê? Porque está num lugar novo, não está bem posicionado. Então, vira peregrino, vira estrangeiro. Então, é necessário o quê? Mudar a mentalidade. Faz o exercício de novo. Muda a minha mentalidade. Então, não adianta você posicionar-se de boca ou fisicamente. As suas atitudes precisam mudar. As minhas atitudes precisam mudar. Precisam ser diferentes. Eu sempre digo e volto a dizer que quando nós mudamos de vida ou estamos num processo de posicionamento, de mudança de vida, de confiar no Senhor, as nossas atitudes, elas falam tudo. As nossas atitudes demonstram todas as coisas. A nossa mudança de vida demonstra tudo. Não é verdade ou não é? É assim. Então, há muitas vantagens de se estar bem posicionado e confiando em Deus. Amém? Muita. Quando você confia, você está bem posicionado, você sabe quem você é. Você toma posse daquele lugar. Você tem uma boca profética. Você abre a tua boca e as coisas acontecem. Você para de ficar reclamando para o marido. Você para de ficar reclamando para os irmãos da igreja. Você para! Porque você entende que a tua confiança está no Senhor. E se Ele não fizer alguma coisa, você está frito e cozido. Não tem jeito, né, Valdeir? Aí seja o que Deus quiser. É ou não é? É assim que as coisas funcionam. Exatamente assim. Amém? Então, essa é a vantagem. Essa é uma das vantagens. E agora vamos lá para mais vantagens de se estar bem posicionado e confiando nesse Deus. Lá no Salmo 91:2 diz que o Senhor se torna o nosso refúgio e fortaleza em qualquer situação. Ou seja, sabemos do que Ele é capaz. O que Deus é capaz de fazer por você? Ele é o teu refúgio e Ele é a tua fortaleza. Diga isso para o teu irmão. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é a tua fortaleza. Lá em Naum 1:7, fala sobre proteção. O Senhor, Ele te protege. Quando você confia, quando você está posicionado, quando você já não está mais vivendo no reino de Deus, nesse lugar novo, nessa terra prometida, quando você não vive mais como estrangeiro, há proteção de Deus sobre a tua vida. Depois lá no Salmo 7:1, fala que há livramento de todos aqueles que te perseguem. Quantos aqui já foram perseguidos? Levanta sua mão. É terrível. Mas quando você confia no Senhor, na fidelidade dEle, quando você está bem posicionado, Ele próprio te livra daqueles que te perseguem e você não precisa nem ver. Você não precisa nem ficar desejando mal para o teu vizinho, não. Porque meu avô, português, ele dizia assim, quem deseja mal ao teu vizinho, o seu já vem vindo a caminho. Cresci ouvindo isso. Né? Então, muitas vezes, a gente se sente perseguido e a gente começa até a usar a Bíblia, né, para amaldiçoar a vida do outro. Você não precisa fazer nada. Basta você estar posicionado, basta você confiar no Deus que você tem, porque daí, olha o que diz o Salmos, que Ele te livra de todos aqueles que te perseguem. Depois, no Salmos 9, 10, fala que a confiança é sinal de quê? De que nós conhecemos o Senhor. E se nós o conhecemos, o que, que Ele faz? Ele nos revela a sua glória. O que é a glória de Deus? O que é essa glória de Deus? A glória de Deus nada mais é do que a beleza do seu espírito ou a essência daquilo que Deus realmente é. O que Deus é? Deus é amor. Deus é justiça. O que mais que Deus é? Deus é poderoso. O que mais que Deus é? Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é tardio em irar-se. Deus é fiel. Então a essência do que Ele é, é manifestado na sua glória. E essa glória é manifestada na nossa vida, quando nós passamos a confiar nele. Você lembra daquela história do Mar Vermelho, né? Todos nós sabemos dessa história do Mar Vermelho. Quando Moisés, né, foi chamado e ele começou a levar o povo até chegar ao ponto que encontraram-se com um grande mar. E aquele mar precisava ser aberto porque senão eles iriam ser consumidos. Moisés toca e o mar se abre. Mas nesse capítulo 14 de Êxodo, essa história está no capítulo 14, é interessante porque diz que nesse exato momento em que eles tinham que enfrentar o mar, atenção, nesse exato momento em que eles tinham que atravessar o mar e enfrentar aquilo, o anjo do Senhor e uma coluna de fumaça que estava à frente foi atrás. Foi para trás dele. O anjo do Senhor, tudo bem, é anjo, mas essa fumaça, essa nuvem, está falando da própria glória de Deus. A glória de Deus ficou na retaguarda deles, ou seja, vai que nós estamos com vocês. Vai que eu estou consigo, vai que eu não te deixo. E a glória de Deus manifestou o quê? Um milagre. Qual foi o milagre? Moisés toca no mar, o mar se abre e o povo consegue passar em seco. Então a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, ela traz milagres para a nossa vida. Milagres para a minha vida e para a tua vida. Mas só que essa manifestação da glória, ela só vem se você e eu confiarmos nesse Deus. Diga isso para o teu irmão. A manifestação da glória de Deus só vem sobre a tua vida quando você confiar em Deus. E a igreja está em busca de milagres. A igreja está em busca de unção. A igreja está em busca de tantas coisas. É ou não é? Mas não há manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, se não confiarmos nele como igreja, como família, como pessoas. Não há manifestação. E depois, tem uma outra história que também conta que quando eles passeavam no deserto, existia o quê? Uma nuvem, né? Uma coluna que os guiava para onde eles tinham que ir. Agora você imagina deserto. Deserto não tem caminho nenhum. Deserto não tem estrada. É areia, 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 areia. E nunca mais acaba aquela areia. E você não vê uma luz no fim do túnel. né? De manhã, de dia é quente, a noite é frio. E aquela nuvem, diz a palavra de Deus, que os guiavam para eles poderem chegar no lugar que eles tinham que chegar, a famosa terra prometida. Sem o guia dessa coluna de fumaça do Senhor, eles não chegariam em lado nenhum. Então, sem confiar em Deus e sem a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus na nossa vida, nós não chegaremos em lado nenhum. E a história de Lázaro, que está lá em João 11, 40, quando Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Nós vemos o quê? O confiar, o crer, ligado a quê? A um milagre. Qual era o milagre? A ressurreição de Lázaro. Então eu creio, quem crê é porque confia, porque sabe que vai acontecer. Então, se creres, verás a glória de Deus. Por que que muitas vezes não vemos a glória de Deus? Porque falta confiança, falta você crer. Falta você fechar muitas vezes a sua boca para parar de reclamar e falar mal. E direcionar a tua oração, o teu clamor àquele que você tem que confiar, que é o Deus Todo-Poderoso. E Ele age na tua vida e na minha vida. E o mais lindo, muitas vezes você nem vai ver como isso vai ser feito. Muitas vezes quem está ao teu redor nem vai perceber. Mas o importante é que vai acontecer. Por quê? Porque eu creio. E quando eu creio, eu vejo a glória de Deus. Quando eu creio, eu confio. E quando eu confio, eu vejo a glória de Deus. Diga isso, teu irmão, se creres, verás a glória de Deus. Outra vantagem é a certeza do agir dele em nosso favor. Lá no Salmos 37,5. Diz isso. Vamos abrir lá. Salmos 37,5. Salmos 37,5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Como é que você quer que ele faça se não há confiança? Como é que eu percebo, pastora, que não há confiança? Qualquer vento te leva. Qualquer motivo é motivo para você reclamar. Qualquer motivo é motivo para você se rebelar e falar assim, igual criança, também não vou mais na igreja, também não frequento mais o GC, também não falo mais com fulano. E assim vai. Fala igual Samuel agora. Assim, com a linguinha. Samuel, sobrinho da Jane. Entendeu? Qualquer motivo é motivo. Então eu sei que eu não estou confiando. Amém? Então, vamos ler novamente. Entrega. Vamos ler todos juntos. Vai lá, no 3. 1, 2, 3. Uau! Agora, lê isso para o teu irmão, no ouvidinho dele. Que ele não entendeu. Lê. Será que agora ele entendeu? Acho que sim, porque ele sorriu. É porque ele entendeu. Amém? Se ele sorriu é porque ele entendeu. Amém? Olha como Deus é lindo. Ele nos provê tudo. Nós só não vivemos porque nós não queremos. Né? Porque lá também no Salmos 84, 5 e 6, eu acho que o pastor já falou sobre isso, ele fala, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, ele já falou aqui do vale de Baca, não falou? Da Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Baca quer dizer lugar árido, quer dizer lugar seco. Então, ele fala que bem-aventurado cujo, o homem cuja força está em ti. Ou seja, o coração está em ti. Ou seja, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Porque mesmo que ele passe por lugares áridos, o Senhor faz dele uma fonte e a chuva do Senhor vai encher os seus tanques. Então, muitas vezes, passar por vales de Baca, passar por situações difíceis, por vales áridos, é Deus mesmo querendo que você passe por esses vales. É, sabe por quê? Porque quando você passa por esses vales, você aprende a confiar. Você aprende, você vê a ação de Deus. Porque quando está tudo bem, você passa tudo batido, passa tudo ao lado, né? Tem gente que nem graças consegue dar no momento em que vai comer. Passa tudo muito ao lado, não tem um coração agradecido. Agora, quando o sapato aperta, ui! Agora ou vai ou racha. Ou confia. É ou não é? Agora eu tenho que confiar, vou me pegar mais em quê? Não, agora eu preciso, mas precisa chegar a esse ponto? Não. Se o seu coração estiver no Senhor, se os seus caminhos estiverem aplanados, você vai passar por lugar árido e o Senhor vai fazer de você uma fonte e vai encher os seus tanques de água. E o mais interessante é que nesse vale de Baca, ele era árido, ele não possuía água. Então, quando o povo no deserto, quando o povo de Israel passava por esse vale, eles tinham que, muitas vezes, para dar água para os seus, para as pessoas e para os animais, eles precisavam perfurar para poder tirar água de algum lado. Porque senão não tinha água. Mas só que existia uma planta neste lugar que ela chorava um bálsamo. Tem um perfume inigualável. Só nesse vale de Baca que tem. Olha que interessante. Nasce uma dita cuja de uma planta que deita, que chora uns bálsamos e que perfumam o ambiente. Toda vez que a Bíblia fala de bálsamo, a Bíblia fala do quê? De refrigério. Fala do quê? De descanso. Então, nesse momento em que você está passando por esse lugar árido e seco, muitas vezes tendo que furar para poder conseguir algum tipo de água, não se esqueça que nesse lugar há bálsamo. Bálsamo do Senhor, de refrigério e de descanso. Mas para isso é necessário confiar. Mas para isso é necessário estar bem posicionado. Não só fisicamente, mas... tenho que estar com a minha mente transformada. Põe a mão do lado novamente. Renova a mente. Renova a mente. Nós, como igreja, precisamos entender todas essas vantagens. Por quê? Porque a igreja, no geral, eu não digo só a nossa igreja, mas a igreja, no geral, ela anda ansiosa, ela é infiel, ela é guiada pelo seu próprio entendimento. E tudo isso precisa mudar. Amém? Precisa mudar. Agora você, como igreja, você precisa ser exemplo na sua família, você quer ganhar pessoas para Jesus. Você quer, mas como é que você vai fazer isso tudo se você não confia no Deus que você tem? Ou você confia só de boca, mas as suas atitudes demonstram o contrário? Como é que você vai ser exemplo na sociedade? Agora, quando todos nós aqui nos juntamos, somos a comunidade apostólica e profética. Agora, como que a comunidade apostólica e profética vão ganhar as famílias? Vão ser exemplo na sociedade? Se nós não agimos da maneira que Deus quer que nós ajamos? Se nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos? Amém? Lá em 2 Timóteo 2,13, para terminar. E eu já quero chamar aqui o grupo de louvor. Lá em 2 Timóteo 2,13. Diz, se somos fiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Para ganhar a sua família, para ser exemplo na sociedade, para experimentar os milagres e a glória de Deus na tua vida, para que a sua oração seja ouvida, não é necessário apenas você ter aquele famoso jargão evangélico, Deus é fiel. Quando eu ouço alguém dizer Deus é fiel, eu me seguro. Dependendo da pessoa, eu me seguro. Porque eu sei que não passa de um jargão. Sabe? Não passa de uma... de um ditadinho que ela colocou e vai repetindo aquilo igual um papagaio. Por quê? Porque ela mesma não consegue ser fiel. Se ela não consegue ser fiel, Deus não pode permanecer fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Lembre-se, fidelidade e confiança, elas andam juntas. Só é fiel aquele quem confia. Não tem como experimentar a fidelidade do Senhor sem você confiar nele, sem você se posicionar. Não dá para experimentar a sua glória, a essência de quem ele é, sem confiar e crer e acreditar na sua fidelidade. Amém.